E no Explicador de hoje é nosso convidado Fernando Campos, membro do Secretariado Nacional da União das Misericórdias Portuguesas. Bom dia, muito obrigada por se juntar às manhãs 360.
Muito bom dia.
Vamos olhar para a situação nos lares em Portugal, neste ano marcado pelo novo coronavírus. Olhando para o que já se passou, Fernando Campos, que balanço faz da gestão dos lares nesta situação pandémica?
Bem, esta situação foi uma situação excepcional para a qual, notoriamente, o país não estava preparado, como aliás as várias situações que vão aparecendo indiciam. De qualquer forma, muitas vezes também as pessoas não sabem como é que, ou não estão esclarecidas suficientemente sobre a forma como funcionam estas situações dos lares em relação com a saúde, com a segurança social, que manifestamente não tem sido, em alguns casos, boa, nem sequer razoável, em algumas situações.
Antes de falarmos dessa relação entre o setor social e o setor da saúde, que claramente tem tido dificuldades na articulação, eu pergunto-lhe, para explicar aos nossos ouvintes, qual tem sido o trabalho da União das Misericórdias Portuguesas, sobretudo, estamos a falar, enfim, neste ambiente de pandemia?
Bem, a União das Misericórdias tem naturalmente tido uma postura de permanente ligação com as Misericórdias, como é a sua obrigação, no sentido de ajudar a esclarecer, ajudar a ultrapassar situações, sendo o porta-voz, como é habitual, das Misericórdias em tudo o que é relacionamento institucional, alertando, neste caso, o Governo, para algumas situações que vêm acontecendo e que notoriamente têm que ser melhoradas, e muitas delas às vezes não têm até sequer grande investimento para que sejam melhoradas, mas o que não há dúvida nenhuma é que a situação agrava-se e cada vez vamos assistindo a situações que nos deixam obviamente preocupados, mas que deixam também o país em suspenso.
Fernando Campos, se nós olharmos para os números, vemos que quase 40% das mortes por Covid-19 em Portugal ocorreram em pessoas que tinham como morada lares de idosos. Estamos à beira do inverno com a gripe sazonal. Acha que estamos preparados para isso? Não há aqui indicadores de que alguma coisa está a correr mal nesta área?
Devemos estar preocupados, concordo inteiramente com a sua avaliação, devemos estar preocupados. E repare, é que é preciso que se saiba que o financiamento não é às instituições, o financiamento que existe do Estado é aos utentes, porque, por exemplo, se um determinado lar tem capacidade para 50 utentes, o Estado financia esses 50 utentes. Mas mensalmente são remetidas para a Segurança Social, uma plataforma informática, todas a relação nominal dos utentes para que possam ser escrutinados e que não haja qualquer dúvida de que são verdadeiros números. Mas o que acontece é que se em determinado mês só houver 40 utentes, o Estado só paga sobre esses 40 utentes. E, portanto, o financiamento é ao número do utente. Por outro lado, e uma grande preocupação que temos tido, é o facto do Serviço Nacional de Saúde não autorizar a hospitalização dos Covid positivos para reservar, crer que não há problemas nos hospitais. Mandar Covid positivos para os lares, não é? É uma situação absolutamente inacreditável. Uhum. Porque poder-se-ia quase dizer que é como meter a raposa no galinheiro, porque muitos dos utentes que vão ao hospital regressam infectados no próprio hospital. E, portanto, acho que da parte da saúde, o Serviço Nacional de Saúde não tem tido a resposta necessária para que possamos ultrapassar algumas destas situações que tanto nos têm deixado preocupados.
Fernando Campos, sobre esse período de outono e inverno, acabou de referir que devemos estar preocupados, compreendo essa necessidade de preocupação, mas quanto ao trabalho que deve ser feito na gestão dos lares, o que é que precisa de mudar para contornar esta tendência de quase 40% das mortes por Covid em Portugal serem nestes espaços? O que é que pode mudar, o que é que deve melhorar nesta gestão que é feita dos lares?
Olha, não há nada melhor para que toda a gente perceba do que dar exemplos. Um lar com 60 utentes tem que ter, de acordo com a legislação, um enfermeiro e meio para cumprir as suas obrigações. Tem um enfermeiro, naturalmente contratado, o outro meio enfermeiro, digamos assim, não está, não é contratado, é contratado numa prestação de serviços e geralmente trabalham no Serviço Nacional de Saúde. Não passava pela cabeça de ninguém aquilo que aconteceu agora recentemente, que o Ministério da Saúde proibiu os profissionais do Serviço Nacional de Saúde de acumularem. Ora bem, num momento em que toda a gente sabe que não há enfermeiros disponíveis no país, impedir que haja estas acumulações, que era onde aconteciam, era as pessoas que tinham o seu emprego, fora das suas horas normais do trabalho do Serviço Nacional de Saúde, prestavam o serviço nas misericórdias. Portanto, isso significa, em vez de estarmos a ajudar, quando todos dizemos que precisamos de mais técnicos, mais enfermeiros, mais médicos a colaborar, impedir que isso aconteça é uma medida que inacreditável, ninguém
Fernando Campos,
nem compreender a razão.
Mas isso já está a afetar, de facto, o pessoal médico, clínico que está a trabalhar nos lares? Isto é, tem sentido essa falta de meios neste momento?
Sim, porque em alguns casos o pessoal de enfermagem e médicos tiveram que deixar de prestar o serviço que prestavam, não é? Um prestador de serviço fora das suas horas normais do Serviço Nacional de Saúde, e indo ao mercado não se encontram disponíveis para essas posições e, portanto, logo é menos gente, é menos técnicos qualificados dessas áreas que estão disponíveis. Naturalmente, isso não ajuda à resolução do problema, evidentemente.
Imagino que tenham dado conta ao Ministério da Saúde, enfim, desta incongruência em não permitir que os médicos e os enfermeiros acumulem e por isso deixando os lares neste problema. Imagino que tenham já falado com a Ministra da Saúde.
Naturalmente, que já foi colocado várias vezes à Sra. Ministra da Saúde, ao Sr. Primeiro-Ministro, e continua. Essa situação não é revertida. E isso não era a solução do problema, evidentemente, é muito mais vasto, mas era um grande avanço para atenuar que algumas situações dessas possam acontecer, como a mesma acontece com, relativamente ao reenvio para os lares dos que estão, que dão no teste positivo. Não faz sentido, é um problema de saúde, naturalmente. Um lar que tem já estes problemas, ainda ter que ficar com os utentes que estão infectados, quando deviam estar no hospital, fazendo crer, achamos nós, de que é para dar o aspecto de que no hospital ainda há muita disponibilidade. Naturalmente pode haver disponibilidade no hospital, mas há muitos utentes que, não estando no hospital, estão sujeitos a problemas sérios e que, muito infelizmente, os números acabam por dizer.
Fernando Campos, gostaria de olhar aqui com mais pormenor para esta situação da presença dos médicos nos lares. Esta semana tem sido notícia a polémica no lar de Reguengos de Monsaraz. A ARS diz que houve médicos que se recusaram a prestar serviço neste lar, uma vez que foi detectado um surto, e nessa altura são as autoridades de saúde que tomam conta de o lar, passam a controlar a situação no lar, e houve médicos que alegadamente, segundo a ARS, negaram-se a prestar cuidados, e também a Ordem dos Médicos fez um relatório polémico sobre as condições, a dizer que não existiam relações nesse lar em Reguengos de Monsaraz, onde acabaram por morrer 18 pessoas. Como é que vê toda esta situação e principalmente este relatório da Ordem dos Médicos sobre as condições nesse lar?
Bem, sobre a polémica que há na discussão do relatório e a forma como foi feito e o seu teor, naturalmente que a União das Misericórdias não se mete, faz a sua apreciação, mas evidentemente que o resultado que não foi bom não foi, como prova, infelizmente, a situação. Agora, o problema dos médicos, e isto está correlacionado com a sua questão. Um compromisso assinado entre o governo português e as representantes das instituições sociais, Misericórdia, IPSS, mutualidades, cooperativas, etc., ficou acordado que era ao Estado, através do ACS, depende das administrações regionais de saúde, que deviam fornecer os médicos para irem ao centro de saúde, fazerem a sua avaliação, darem as suas consultas, fazendo com que os utentes não saíssem, ou saíssem o mais ou menos possível, para que não regressassem, em alguns casos, infectados e depois resolver estes problemas todos.
E isso não está a acontecer e para si é a principal falha neste momento da gestão que está a ser feita dos leitos?
Não está a acontecer e isso é uma grande falha, naturalmente, em toda a situação.
Fernando Campos, já nos disse que, de facto, os enfermeiros deixaram ou têm que escolher entre trabalhar nas entidades de saúde ou em lares e que também as pessoas que estão em lares e que são testadas positivas não ficam nos hospitais. Isto dá a entender que está a haver uma espécie de cerca sanitária aos lares? Pode-se olhar para isto desta maneira?
De tal forma, há a possibilidade de fazer várias apreciações. Eu, naturalmente, não posso dizer isso, não quero dizer isso, não posso dizer isso, não devo dizer isso e não sei se será assim. Agora, que não há dúvida nenhuma que tenha havido aqui uma avaliação deficiente sobre o global, portanto, procurando resolver a questão da disponibilidade de camas nos hospitais, mas isso, naturalmente, que faz com que a montante aconteça o que está a acontecer. Portanto, é preciso ponderar seriamente e ver que, para resolver um problema que pode acontecer ou não, estamos agora a não resolver um problema que efetivamente acontece e que cria, infelizmente, estes números que nos arrepia a todos.
Já agora podemos falar das vistorias mensais da Segurança Social para saber se os lares estão ou não adaptados à pandemia. Ficamos a saber esta semana que só chegaram ainda a 20% dos lares. Isto preocupa-o?
Naturalmente. Eu havia, há várias formas, tem vindo que a lei preconiza para fazer o acompanhamento e a fiscalização. As comissões de acompanhamento que existem, que têm como base os centros hospitais, periodicamente visitavam, faziam a avaliação, detectavam algumas inconformidades, davam prazo para a sua correção, isto ia funcionando. Quando as situações eram mais graves, naturalmente, tinham depois outro tratamento. Agora, perante isto, demorou-se muito tempo a chegar aí. E criou-se agora uma estrutura em que não é a Segurança Social só que vem todos os serviços, ou a SES, ou a Saúde Pública, é a ARS, é a Proteção Civil, e naturalmente que vão fazendo pelo país, que são tantas as instituições, vão demorar algum tempo. O bom seria que já tivesse sido feito, mas naturalmente, quanto mais rápido se fizer para se poder corrigir aquilo que possa não estar em condições, naturalmente que isso será bom para todos.
Mas garantir aquilo que referia da presença de médicos e evitar que utentes infectados voltem aos lares, continua a ser mais importante do que fazer estas vistorias?
São as duas coisas importantes, até porque uma pode resolver a outra. Repare-se, na vistoria, se detectar esta situação, é na grande maioria, mas felizmente não é em todas, mas se detectar isso, é uma informação que chega ao Ministério da Saúde que pode resolver o problema logo naquele dia. Não pode depois dizer que não foi informado, que não sabia. Portanto, também tem essa vantagem, essas fiscalizações nesse aspecto.
Fernando Campos, membro do Secretariado Nacional da União das Misericórdias Portuguesas, no Explicador das Manhãs 360, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e por ter estado connosco na Rádio Observador.
Muito bom dia.
Um bom dia, muito obrigada.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.